Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2023. A gente vai falar um pouco sobre a decisão de juros nos Estados Unidos, a decisão de juros aqui no Brasil, o que isso pode implicar nas próximas decisões, o que pode acontecer, o que pode acontecer num curto prazo com o mercado de risco. Quando eu falo mercado de risco, eu falo S&P 500, Nasdaq. Aqui no Brasil eu falo da B3. Então hoje a gente vai comentar sobre isso tudo, tá? Decisões esperadas em expectativa de juros. Na verdade, aqui no Brasil a gente via uma pressão por diminuição de juros, mas o BC, com sua autonomia, manteve os juros lá fora 0,25, também com a expectativa em linha do mercado. Porém, o discurso que foi duro lá fora e o discurso aqui é que foi de uma certa forma depressão frente ao Banco Central e à sua autonomia. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos comentar principalmente do cenário internacional, porque sim, ele vai impactar também aqui no Brasil. Acredito que com a mudança de postura do Fed, possa ser que a gente veja um mercado um pouco mais desanimado para os próximos dias, tá? E o próximo mês, em linha com o discurso de que talvez não salvaremos os bancos, tá? Então a gente vai comentar de forma detalhada sobre isso hoje. Então vamos começar com o nosso bom calendário. Vou só dar bom dia aqui para o Rildo. Muito bom dia, Rildo. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Marta. Bom dia, Wesley. Muito obrigada por estar aqui 8h30, bem cedinho comigo. Muito bom dia, Andrews. Falei certo, Andrews? Ou Andreus? Fala aí como é que se pronuncia, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar uma olhadinha rápida no calendário do dia. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Ah, comentei certo. Que bom. Então vamos para o calendário do dia. Vamos entender um pouquinho como é que está esse mercado. Hoje a gente teve a mais cedo, né, taxas de inflação lá fora, Singapura, Hong Kong. A gente viu um pouquinho de alguns dados um pouco acima da inflação e outros dados um pouco abaixo da inflação lá quando a gente fala de Ásia, tá? Às 7 da manhã a gente tem a cúpula de líderes da UE, né, lá da Europa, e às 8h30 a gente tem um discurso da Baus Bubba, da Alemanha, discurso sobre juros, discurso sobre entender um pouquinho qual é a expectativa do mercado, né? Na Grã-Bretanha a gente tem voto de comitê de política monetária para saber impacto de juros, decisão de taxa de juros de março, ata de reunião do MPC, isso que é bastante importante, tá? E licença de construção. Aqui no Brasil a gente tem somente o IBC, né, de juros. A gente acredito que na quadricemana de março ele subiu a 0,61% e ele já acumulou uma alta de 3,90% no ano. E acredito que a gente vai ver essa despesa de componentes em relação à taxa um pouquinho mais alta, né? Inflação um pouquinho mais acelerada quando a gente fala de IBC, tá? Lá fora a gente tem pedido inicial para o seguro-desemprego, a gente tem transações correntes, a gente tem principalmente o mercado vê muito vendas de casas novas, tá? Isso aqui é bastante importante, tá? Vou até abrir aqui para vocês verem. E a gente tem que torcer para que isso não venha tão em linha com a expectativa, venha um pouquinho abaixo para que a gente tenha um suspiro em relação ao mercado, tendo em vista que a gente já viu um aumento de juros ontem. Então, pode ser que se aqui vier acima da expectativa, a gente veja o mercado um pouquinho mais abaixo hoje, tá bom? Deixa eu entrar aqui no calendário. A gente tem também estoque de gás natural lá fora, o discurso do MEN, membro do BOE, que isso aqui é importante também para saber qual é a expectativa. O índice composto do Fed, que é meio que um núcleo de inflação para a gente analisar. Lá na Europa, a gente tem confiança do consumidor, tem mais um pronunciamento, que é o de Lane, né, sobre a questão de juros. PMI lá na Austrália e IPC sem ajuste no Japão, tá? Vamos ver como é que isso aqui vai se intercorrer. Então, a gente tem bastante coisa hoje lá fora. No Brasil, a gente tem a Receita comunicando sobre às 10h30, tá? O resultado de arrecadação de tributos federais, tá? A arrecadação total alcançou aí 250 bilhões em janeiro e um aumento de 1% em arrecadação, tá? Já descontado da inflação. Então, lógico, né? Para arrecadar, o Brasil sempre é bom. Para fazer é complicado. Então, vamos lá. O nosso tradicional Tesouro Nacional de LTN e NTNF às 11 horas. O BC da Turquia decidindo juros às 8 horas, né? O BC da Inglaterra, como eu já passei aqui, às 9 horas. O Fed de Chicago, isso é importante, tá, gente? Às 9h30 vai mostrar um pouco da atividade nacional, do que está acontecendo. O CE, que eu nem falei, eu esqueci de trazer esse ponto, ao meio-dia vai trazer a prévia de índice de confiança do consumidor. Espero que a leitura venha um pouco menor. O Lula está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil ele está, né? No Rio de Janeiro, vai fazer visitas no complexo naval de Itaguaí, tá? No Rio de Janeiro. E, enfim, visitas, nada que tenha a ver com política monetária e decisões de juros ontem, por enquanto ele não se pronunciou ainda sobre essa questão, tá? A gente vê a comissão da Câmara votar para convocação de ministro, então às 9 horas vai ter voto para convocar o ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, para ver requerimentos de convocações de ministros de direitos humanos, turismo, gabinete de segurança internacional. Enfim, pautas do Brasil que a gente sabe que não são tão relevantes para mudanças, vamos dizer assim, é mais o protocolo burocrático Brasil, né? A gente vai ter o STF julgando também sobre dispensas de licitação. O Haddad, nosso ministro da Fazenda, vai se reunir às 9h30 com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Internacionais, Alexandre Padilha, e às 10h30 com o Carlos Higino, que é o presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, para entender, o Haddad vai reunir para entender um pouco mais sobre a arrecadação. O Campos Neto só tem agenda de despacho hoje interno e o diretor do BC vai se reunir com executivos da SUSEP. Então, é isso que a gente tem aqui no Brasil hoje, tá? Muita gente acredita que o mercado em si vai dar uma segurada após esses discursos, tá? A principal coisa que eu quero trazer para a gente fechar Brasil aqui, deixa eu comentar rapidinho com vocês. Deixa eu só abrir aqui um racional que eu estava imaginando sobre essa política de juros no Brasil, e aí a gente passa para internacional, tá? Falar rapidinho aqui com vocês. Eu tava lendo o comentário de. Deixa eu colocar só aqui. sobre essa notícia aqui, que eu acho que é o que a gente mais vai falar hoje, né? Acho que até apareceu ali a notícia do Haddad. Aqui, ó. Essa notícia para mim é o que eu quero comentar. Hoje é a única coisa de Brasil que eu quero comentar. Você sabe que eu não comento muito, mas isso num curto prazo pode reverberar em inclinação de taxa de juros, tá? Eu só não sei porque não está entrando. Aqui. Essa é a notícia que eu quero comentar com vocês. Não sei se está dando para todo mundo ler. Haddad critica comunicado do Copom e diz que os juros podem comprometer fiscal. Aí ele vai fazer essa reunião hoje e tudo mais, vamos ver o que é que vai acontecer. Qual é a minha visão, tá? Sobre Copom e tudo mais. Eu acredito que o Copom ele elaborou sim um comentário duro, mas um pouco necessário se a gente olha uma ata comparada a ata passada, a gente não viu mudanças drásticas. A gente viu um tom mais duro, sim, mas que tem origem na repetição de alguns trechos ali que ele fala. O comitê segue vigilante, quanto à expectativa que se criou, há uma sinalização de possível redução de juros ainda nesse semestre. Então, isso aconteceu, bem, na verdade, por pressão de governo, a gente vê o Lula falando que os juros têm que cair, o Haddad acreditando que ele vai conseguir, através de políticas públicas no curto prazo, melhorar esse crédito, e não é assim, né? A gente tem que ter essa responsabilidade fiscal. Então, tanto ao Focus quanto ao Comitê de Mudança, o tom em relação às expectativas de se distanciar da meta de inflação está ancorado nisso, tá? Então, o arcabouço, na questão do arcabouço fiscal, eu não vejo tantas dúvidas em relação a algum efeito nessa reunião, tá? Eu acredito que não mudou muita coisa. E acredito que o BC está muito correto em enfatizar que esse é um novo instrumento que não precisa ser apenas elaborado, votado, implementado, mas também entregar essa correção na trajetória de dívida pública, tá? Então, só para comentar, vocês sabem que eu não comento muito o Brasil, mas eu acredito que o único ponto de inflexão é a única coisa que eu defendo com unhas e dentes é essa autonomia de entendimento, tá? Então, a gente está vendo um DI subindo forte porque a gente não tá, porque talvez essa pressão pudesse vir a ceder ontem, né? E aí essa manutenção eu defendo num curto prazo. Combinado? Então, é um pouquinho de Brasil que eu quero falar. Ih, galera, não estava aparecendo a notícia. Vou só compartilhar aqui com vocês a notícia rapidinho. Erros meus, tá? Mas essa notícia aqui, tá? Haddad critica comunicado do Copom e diz que juros podem comprometer fiscal, tá? A gente viu que o fiscal não foi comprometido. Lógico que a gente está olhando para o passado, a gente viu que o fiscal não foi comprometido, mas vamos ver o desenrolar disso, né? As reuniões que ele vai fazer hoje, enfim. Dito isso, falando Brasil, para o pessoal que chegou agora, vou dar bom dia. Deixa eu ver em quem eu parei aqui. Parei no Andrews. Carlos, muito bom dia a todos. Caio Augusto, muito bom dia. Maurício, muito bom dia. Alex, gente, se o Alex não estiver no Morning Call é porque tem alguma coisa errada, tá? Então, muito bom dia, Alex. Muito obrigada pelo prestígio de sempre. Márcio José, muito bom dia. Ricardo Godoy, muito bom dia. Hamilton, muito bom dia. Wesley, com pergunta, já vou responder. E vou falar um pouquinho agora sobre essa decisão lá fora do Fed, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acredito, assim, qual é a minha visão sobre isso, tá? Sobre esse aumento de 0,25. O que mais me preocupou em todo esse cenário. Gente, só uma coisa que eu anotei aqui, eu esqueci de falar de Brasil, tá? As exportações de carne foram abertas novamente, tá? Saiu notícia agora de manhã que a China abriu de novo as exportações de carne no Brasil. Então, isso é uma notícia positiva para quem tem frigorífico, tá? E aí, voltando, vamos falar de política de juros, falar um pouquinho de mercado internacional, que para mim é muito importante, vocês sabem disso, acho que dita o ritmo do mundo, principalmente Estados Unidos, tá? Qualquer decisão dos Estados Unidos dita, sim, o ritmo do mundo. E a gente viu ontem um discurso da Ellen bem duro em relação a, principalmente, né? Principalmente em relação a o resgate de alguns bancos, e a gente pode ver que talvez não seja como a gente esperava. Então, a gente viu as ações dos Estados Unidos reagindo de forma positiva, tá? Ao aumento de taxa de juros. Logo no início, a gente viu, veio 0,25, veio em linha com a expectativa. Mas, rapidamente, quando começou o discurso do Powell, que ele bateu, falando que vamos em busca de diminuição da inflação, a gente tem uma meta que a gente quer cumprir, e logo em seguida veio a Ellen. Isso até foi mais preocupante, tá? No depoimento dela, dizendo que ela não está considerando um seguro cobertor para os depósitos bancários. A gente viu o mercado se assustar, a gente viu a Nasdaq cair. Deixa eu ver aqui o fechamento rapidinho para não falar besteira, 1,67% ontem, tá? E a gente viu ações de banco cair 5,6% ontem. Então, assim, o que mais me preocupa é a mudança nesse discurso, onde eu quis salvar o mercado num domingo à noite com um discurso que vão salvar os bancos. Aí o mercado se anima, a gente vê um ralizinho de bear market, como eu sempre falo para vocês. Não mudou a tendência, a gente ainda continua em bull market, a gente ainda continua construindo, como eu falo, né? Nesse momento que a gente constrói para depois colher os frutos, ninguém quer comprar topo e vender fundo, então é nesse momento que a gente faz essa acumulação em busca de ganhos mais exponenciais do que o mercado de dívida, tá? Então, quando a gente fala sobre o Fed salvando no domingo, e aí um discurso da Ellen agora que talvez a gente não vá conseguir salvar todos os bancos, talvez a gente não consiga emitir e ligar a impressora novamente, o mercado, que estava precisando só de um peteleco para cair, como eu falei para vocês terça-feira, já estava um pouco muito alavancado, vem corrigindo. Então, assim, desculpa, gente, deixa eu beber uma aguinha rapidinho. Então, assim, isso é preocupante num cenário de curto prazo, e como eu falei para vocês, a gente viu num curto prazo, e aqui eu vou compartilhar com vocês a tela, e falando um pouquinho mais de cripto agora, a gente viu num curto prazo o mercado tradicional. Opa, deixa eu botar aqui agora. A gente viu num curto prazo o mercado tradicional relacionando com. Ixi, gente. Hoje eu tô difícil de compartilhar a tela, hein? Agora foi. A gente viu o mercado tradicional descorrelacionando com o mercado de cripto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. No começo do ano, a gente viu a correlação do BTC com o S&P altíssima, né? Batendo 0,90, e agora a gente está em 0,5, tá? Nessa correlação com o mercado tradicional. Eu acredito que a gente vai vir aumentar de novo? Sim. É só a gente ver que, teoricamente, se a gente quisesse se proteger da inflação, era só investir em Bitcoin, e ontem o Bitcoin caiu junto com o mercado tradicional. Então, assim, não é. Eu já falei isso e eu vou bater na tecla diversas vezes. A tese vai se provar ao longo do tempo. A gente só tem 14 anos em relação a esse novo mundo de mercado. Então, a tese vai se provar, Vai, mas a gente é muito cedo ainda para a gente ter uma criptoeconomia que vai girar sozinha. Então, no curto prazo, se o mercado tradicional cair, cripto vai cair também, gente. Não tem como, o dinheiro vem do mesmo lugar. Não, eu já vou bater sempre nessa tecla aqui. Ah, Luísa, mas a gente descorrelacionou. Beleza. É, num curto prazo, lógico que a gente pode ver dinâmicas de rally de mercado. O que é que vai mudar? Por que a cripto andou e o mercado tradicional em um dado momento não andou? Porque o mercado tradicional lá fora, quando você olha o mercado de opções, ele está alavancadíssimo. Cripto já não está tão alavancado, já não tem tanto. Quando a gente olha o mercado de derivativos, a gente vê que a alavancagem está baixa do mercado, a gente vê que não tem tanto, que dá para manipular muito fácil o mercado porque o volume está muito baixo. Então, é diferente da dinâmica lá fora em alguns pontos. Então, nesse ponto específico, a gente vê essa diferença na dinâmica, tá? Num dado momento, em um horizonte mais longo, a gente vai ver sim essa boca de jacaré que se abriu, num momento ela fechar para uma correlação um pouquinho mais alta, tá? Meio é alto, tá? Meio é bem alto, só para vocês entenderem em um grau de correlação. Ele vai de menos 1 a 1, menos 1 é o grau máximo de descorrelação com o mercado, é como se fossem juros e ativo de risco, né? Juros subindo, ativo de risco caindo. E o grau máximo é 1 ali, que é andando com beta quase igual, tá? Então, por exemplo, subir 1% também sobe 1% aquele ativo. Então, quando a gente vê o S&P meio para o Bitcoin, a gente vê que se o S&P cair, o Bitcoin vai cair, não tanto quanto, mas vai cair também, tá? Então, só para vocês entenderem essa dinâmica, para um curto prazo, eu vejo um Bitcoin baixista, curtíssimo prazo, tá? Eu vejo um Bitcoin baixista, eu tenho um viés baixista para o Bitcoin. Tecnicamente, ele ainda não está baixista, ele está segurando em zonas de suporte, e assim como a gente tem drives fora do Bitcoin, tá? Como as altcoins. A gente viu o Bitcoin andar bastante, a gente pode ver as altcoins, como vocês podem ver. Compartilha a tela de novo aí, produção. Como vocês podem ver, tem altcoins que tem a correlação um pouquinho mais baixa com o mercado, tá? Então, pode ser que a gente veja algumas altcoins performando bem melhor que o Bitcoin, e a atualização do Ethereum, que vai vir na dia 12 de abril, pode fazer com que alguns ativos ali do mercado de roll-ups, que a gente chama, né, que é escalabilidade e segunda camada do Ethereum, a gente pode ver alguns tokens disparar nessa atualização, tá? E alguns tokens a gente chama de prover liquidez, alguns tokens que provêm liquidez para essa validação também podem disparar. Então, tem esses dois parâmetros, tá? Quando a gente fala, vou falar um pouquinho mais sobre o mercado de cripto. Vamos fazer uma análise técnica aqui sobre os pontos, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês alguns pontos para o BTC. Deixa eu colocar o BTC aqui para a gente traçar junto. A gente tem alguns pontos para o BTC e a gente tem, opa, deixa eu só pegar minha. Fiz só uma besteira aqui, peraí. Vamos voltar. Agora é um profit. Profit não, tá, gente? Isso é vector. Para cripto é vector. Então vamos lá. Vamos fazer uma reflexão de curtíssimo prazo. Então eu uso um gráfico de 60 minutos. Se a gente quer falar um pouquinho de mercado no curto prazo, vamos pegar um horizonte um pouquinho maior. Opa, calma. Fuja não. Bom, vamos lá. Vamos pegar uma ótica bem de smart money, tá? O mercado sempre vai esperar definições de liquidez. E nada sobe saudável ou desce saudável. Então a gente viu essa caminhada vamos falar assim, num gráfico de curtíssimo, tá, gente? Curtíssimo, pelo amor de Deus, eu tô falando de um horizonte de investimento, tô falando de um horizonte de investimento de curtíssimo prazo, tô falando de um gráfico de 60 minutos, pelo amor de Deus, tô falando nem semanal aqui, nem diário, tô falando pro resto da semana, até o domingo ali, tá? Para onde o Bitcoin tem que olhar? A gente tem duas zonas de liquidez aqui, tá? A gente tem uma zona de liquidez, que eu não tô achando o... A gente tem uma zona de liquidez que ele foi buscar ali nos 26. Comentei ontem, mandei um áudio pro pessoal do Cripto 3.0. Gente, se o discurso vem um pouco mais alto, se a gente vai revisitar isso, tá? Essa é uma zona de liquidez que eu acredito que ele foi buscar, mas ele pode vir buscar novamente, tá? Num curtíssimo prazo, para poder subir mais saudável. E a gente viu que o Bitcoin ele não conseguiu sustentar essa zona aqui, que era importantíssima para um alvo maior, que seria o alvo dos 32. Esse seria o próximo alvo para o Bitcoin. Seria essa região aqui. Seria segurar, se consolidar durante um tempo aqui para poder subir novamente. Quando a gente vê o Bitcoin buscando essa zona de liquidez, ele pode buscar essa zona de liquidez e vir buscar novamente, tá? A gente ainda está num viés altista. A gente não mudou o cenário. A gente ainda está num viés bem altista, por sinal. Mas se a gente vê se a gente começar a ver que ele vai vir buscar essa zona de suporte e que ele não está conseguindo, assim como ele tentou aqui, ó, o Bitcoin passou 4 dias tentando furar essa zona de resistência claríssima, tá? E é uma zona de resistência antiga. Eu vou abrir um gráfico mais longo, vocês vão ver que 28 é uma zona de resistência fortíssima. A gente viu que ele tentou furar, 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 um discurso aqui duro, né? Hawkish do mercado, o Bitcoin entregou. Então, o que é que a gente tem que ver? Se ele vai acumular para fazer esse outro movimento de baixa para buscar essa liquidez, tá? De mercado nos 26, 25 ali. Não, a gente não tem uma mudança de cenário, mas caso a gente veja o Bitcoin revisitando, é aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Então, ele pode furar e voltar a revisitar a casa dos 26, a casa dos 25, tá bom? Isso é bastante factível no meu cenário. Beleza? No horizonte de longo prazo, vamos ver agora, um gráfico mais diário, a gente vai ver, ó, como eu quero mostrar para vocês, que é uma zona muito forte de resistência do mercado. Então, só para vocês verem aqui, eu vou traçar bem longo para vocês verem, que isso aqui, ó, o Bitcoin já passou muito tempo, diversas vezes, principalmente daqui que ele passou de abril até junho, lembra da época que ele ficou de 25 a 30 bastante tempo e as pessoas achavam que era o fundo do Bitcoin e tudo mais? Isso é uma zona muito clara de resistência, tá? Por isso que muita gente colocava o alvo ali nos 32, nos 30, o mercado bateu 29 ontem, eu falo para vocês, eu achava até que ia bater 30, com o discurso, se o discurso viesse Doves, tá? Eu comentei para o pessoal. Mas um discurso um pouco mais hawkish, vamos falar assim, não deixou ele ir nem para os 30 para buscar essa liquidez. Eu vou até colocar outro sobre uma ótica um pouquinho menor aqui para vocês verem. Porque essa acumulação aqui é importantíssima, tá? Então, se a gente olha esse cenário um pouquinho mais curto aqui. Opa! Esse cenário um pouquinho mais. Isso aqui ele foi lá buscar, tá vendo? Que é uma grande zona de resistência. Para ele furar isso aqui, a gente tinha que ter juros zero, tá? Sem aumento de juros. Então, ele foi buscar essa liquidez e a gente tem que ver se ele vai buscar essa liquidez, ele vai acumular para poder fazer uma nova subida. Caso a gente veja, como é que ele vai fazer essa nova subida? A gente tem que ver uma desaceleração de inflação lá fora, uma aceitação menor por dólar. Tem vários cenários que a gente precisa ver para o Bitcoin andar aqui. Tá? No curto prazo, para mim é muito mais factível ele buscar essa zona de liquidez aqui, que é importantíssima para ele. Então, eu acho que no curto prazo ele pode voltar sim para essa zona dos 20 e 21, sendo otimista ainda ali dos 20, 21 a 23, vamos dizer assim. Mas eu acho importante ele revisitar, para que a gente não veja uma injeção de alavancagem muito alta aqui, porque nada sobe tão reto, tá? Tudo tem que subir e as pessoas têm que realizar lucro para poder subir de forma natural, tá? Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. O meu cenário para o Bitcoin ainda é baixista. A gente não viu uma política de juros clara ainda, a gente não viu um sinal de diminuição de juros. E historicamente, toda vez que a gente vê uma parada na subida de juros, a gente vê um dump em relação ao mercado de risco, tá? Toda vez que a gente subiu juros, o mercado caiu bastante. Então, pode ser que isso aconteça novamente. Parou de subir juros, o mercado ele realiza para poder subir de forma saudável. Beleza? Gente, se tiver dúvida aí sobre alguma coisa, pode me mandar. Deixa eu ver se tem dúvida da galera. Luísa, acredita em queda das criptos e ações variáveis de mais risco devido ao cenário atual com essas últimas notícias sobre juros? Acho que respondi, hein, Wesley? Acho que respondi essa pergunta agora. Bom dia, Luísa. Você acha que vira um alt-season se o Bitcoin lateralizar? Com certeza. Se o Bitcoin. Volta lá, produção. Se o Bitcoin segura aqui, ó. Deixa eu botar no gráfico de 60 para a gente ficar mais tranquilo. Se o Bitcoin segura aqui, segura mesmo assim, passar um mês segurando aqui esse patamar, aí a gente pode ver algumas altcoins disparar bastante. Inclusive, eu adoro esse gráfico aqui. Cadê? Eu não sei se eu já mostrei para vocês, que é o gráfico de alt-season, tá? Eu acho que eu mostrei para vocês na terça-feira. Mas, ó, a gente pode ver um alt-season sim, tá? Bitcoin lateralizando. A gente viu um andar do Bitcoin, ó. E aí, as altcoins representaram menos no, numa dominância. A gente está vendo a dominância do Bitcoin altíssima. E agora que a gente viu uma Bitcoin season, vamos dizer assim, agora eu acredito que se lateralizar, a gente vai voltar a ver um altcoin season. E quando a gente fala de altcoin season, a gente está falando muito de DeFi, inteligência artificial e infraestrutura de cripto. Tá? Tudo que envolve a escalabilidade, tudo que envolve uma interface mais interessante, a gente vai ver um cenário interessante. Então, inteligência artificial, DeFi, interoperabilidade, escalabilidade, a gente vai ver sim, caso o Bitcoin consiga segurar, deixa eu voltar aqui, caso o Bitcoin consiga segurar nesse patamar de preço entre os 26 e 25, tá? Então, a gente pode ver o Bitcoin lateral. Aí a gente tem o case de Ethereum para abril, 12 de abril. Então, dependendo de uma atualização interessante, a gente pode ver o Ethereum andar. E a gente tem esses cases, use cases aí de ChatGPT, de interoperabilidade, de inteligência artificial. Tem muitas criptos que já conseguiram adotar uma usabilidade bem Web 2, não Web 3. Tá? Então a gente pode ver isso, combinado? Gente, eu queria divulgar para vocês um relatório, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o mercado de cripto. Deixa eu pegar o relatório aqui rapidinho, de forma gratuita para vocês. Fan tokens, esse mesmo. Muita gente me pergunta, eu vou entrar rapidinho só nessa parte de fan token. Muita gente me pergunta sobre o que é fan token, se eu posso ter fan tokens para o meu time do coração. E eu falo, ó, eu tenho, eu sou de Recife, meu time é o Santinha. Alguém conhece o Santinha aí, o Santa Cruz? O meu time é o Santinha. E o meu sonho é tokenizar o Santinha, para que o Santinha saia da série D. Então, assim, se vocês querem entender um pouco mais sobre fan token, como você pode contribuir com o seu time do coração, como você pode, por exemplo, se tornar sócio, como você pode ter poder de voto dentro do seu time de coração, enfim, deixei um relatório mais tranquilo, mais soft aí para vocês entenderem um pouquinho como é isso, tá? Fan tokens, como é legal ter fan tokens, caso você tem um time do coração aí. Então, para a galera de São Paulo tem token, Santos, Corinthians, os maiores times do Palmeiras tem token, os maiores times de São Paulo tem, Rio de Janeiro também. Sei que eu tô falando com o Brasil todo. Então, assim, se vocês entrarem no site da Leak, por exemplo, e coloca lá fan tokens, você vai ver todos os fan tokens disponíveis e que você pode sim ter acesso a cadeiras exclusivas dentro do estádio. Você consegue ter poder de voto em algumas situações. É bem interessante como o fan token pode vir para revolucionar e ajudar, tá? Lá fora é muito mais comum do que aqui, mas vocês vão ver que aqui vai ter uma adoção nos próximos anos bem interessante para isso, porque diminui o custo operacional bastante de algumas empresas, tá? Então é isso. Vou encerrar o Morning, vou deixar o link do Morning Call de cripto aqui para vocês. A gente vai continuar agora falando só de cripto. Deixar o link aqui do Morning para vocês, para que a gente fale agora só de cripto, inovação, essas questões de cripto que vocês têm dúvida. Então vou deixar o link aqui do Morning Call de Cripto no YouTube nos comentários, deixar aqui para vocês, e a gente se encontra lá no Morning de Cripto agora. A gente fala só do mercado, o que é que pode acontecer nos próximos dias, o que é que a gente vai ver no mercado de criptoativos, tá bom? Então aguardo vocês lá no Morning Call de Cripto. Vou deixar aqui nos comentários para vocês o linkzinho lá do Morning no YouTube. Tá bom? Tchau, tchau, gente!